Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do artigo científico do mês. Temos connosco hoje o Dr. Gustavo Mendes, cardiologista e fellow de cardiologia de intervenção do Hospital de Évora. Olá, Gustavo, obrigada por teres aceito o nosso convite. O Gustavo.
Olá, Inês.
Olá, Gustavo, tudo bem? O Gustavo escolheu o artigo sobre revascularização híbrida, intitulado Simultaneous Hybrid Coronary Revascularization versus Conventional Stratosis for Multivessel Coronary Artery Disease, a 10-year follow-up. Um artigo que foi publicado no início do ano na JACC. Gustavo, pedia-te para começarmos dando-nos um resumo dos principais aspectos do estudo, objetivos, métodos e os principais resultados.
Muito bom dia a todos. Obrigado à Inês e à PIC pelo convite neste comentário ao artigo científico do mês. Escolhi este artigo, e efetivamente pela importância da doença multivaso no nosso dia a dia e da melhor forma de abordagem, a estes doentes. Basicamente, este estudo versa sobre a avaliação dos outcomes clínicos a longo prazo de doentes com doença multivaso, submetidos à revascularização coronária híbrida versus as estratégias convencionais, CABG, ou tratamento percutâneo isolado. A inovação deste estudo, logo à partida, é efetivamente avaliar os outcomes clínicos a longo prazo, sendo que até então só teriam sido feitos até aos 5 anos, e este vai-nos efetivamente mostrar com um seguimento mais prolongado. E basicamente o background deste estudo tem que ver com que nós sabemos que a cirurgia de revascularização ainda é hoje, nos vários estudos de doença multivaso, a estratégia gold standard recomendada, pelos resultados de menor mortalidade e menor taxa de revascularização. No entanto, cada vez mais falamos de que, devido às novas plataformas de stents e, sobretudo, devido à imagem intracoronária, que o tratamento percutâneo tem um papel importante, e cada vez mais utilizado nos doentes com doença multivaso, apesar de que temos sempre o viés de maior taxa de revascularização subsequente, nestes doentes. No entanto, também temos o elevado risco cirúrgico de doentes que, geralmente, concomitantemente à doença multivase, também têm muitas comorbilidades e, portanto, têm um alto risco cirúrgico. E é daí que vem, a importância da cirurgia de revascularização híbrida, que combina não só a menor invasibilidade, tendo o melhor fruto da cirurgia, que é a pontagem mamária descendente anterior, principal vaso, mas retirando a invasibilidade de uma cirurgia com CSC e mesmo uma esternotomia, e aliado a isto, o tratamento percutâneo, de, neste caso, circunflexa e coronária direita, onde nós sabemos também que as safenas são uma pontagem não tão boa como os bypasses arteriais. E é neste sentido que este grupo, de um centro único, de uma forma de analisando um registro e, portanto, de uma forma retrospectiva, analisaram uma série de doentes de 2007 a 2018, com follow-up de cerca de 8 a mais ou menos 2,6 anos, com follow-up bastante sincero, de 95,7% para cirurgia híbrida, 97% para cirurgia isolada e 97% também para tratamento percutâneo. E o que eles fizeram é, apesar de, obviamente, a cirurgia de revascularização representa neste grupo de doentes apenas 4% dos doentes que fizeram cirurgia isolada e 1% do núcleo de todos os doentes que fizeram tratamento percutâneo, eles depois fizeram propensity match e ficaram com 540 doentes para cada grupo, e, portanto, um total de 1.620 doentes para comparar entre estes três grupos. Fizeram esta propensity match também para, obviamente, equilibrarem as populações, do seu ponto de vista, de várias variáveis, nomeadamente comorbilidades das mais convencionais, mas também pela estratificação de syntax score e Euroscore 2. O seguimento era obrigatório aos 3 meses no centro único, onde foi realizado o estudo, sendo que depois podiam divergir para as unidades de saúde periféricas, mas teriam que ser revistos todos os eventos que foram reportados. Sob o ponto de vista dos endpoints que analisaram neste estudo, foram endpoints primários de hard outcomes, portanto, MACE, que englobavam endpoint composto com mortalidade cardíaca, infarto miocárdio, AVC, e revascularização subsequente, depois mortalidade por todas as causas, e a novidade também deste estudo é que aliaram também a avaliação do status funcional, onde sabemos que cada vez mais é importante, mesmo na demonstração de estudos recentes de intervenção percutânea. E depois os endpoints secundários eram o endpoint composto separado e hospitalização de causa cardíaca. As populações foram bastante equilibradas, como assim o faz o propensity match. O número e o tipo de artérias de coronárias afetadas também era equilibrado entre os vários grupos, a salientar que isto efetivamente são doentes com doença multivaso. Diferentemente dos estudos prévios que têm vindo a demonstrar a eficácia da cirurgia de revascularização híbrida, estes doentes tinham um sintaxe elevado de 28, 63% com doença de 3 vasos, a cerca de 30% com atingimento de tronco comum, com idade média da população de 61 anos, sendo maioritariamente sexo masculino. Relativamente às características do procedimento, no grupo de revascularização híbrida, como seria de esperar, a pontagem mais utilizada foi a mamária esquerda, apenas um caso é que não foi utilizada a mamária esquerda, sendo que depois nos vasos que não DA foram implantados 828 stents, a salientar uma grande percentagem de drug-eluting stents não de segunda geração. E relativamente ao grupo CABS, eu aqui queria salientar que o grupo CABS, ou seja, de cirurgia de revascularização isolada, foram só incluindo os doentes off-pump, ou seja, sem CSE, para ser uma comparação justa com a cirurgia de revascularização, porque, como bem sabemos, há estudos que dizem que a cirurgia de off-pump, os resultados ainda não são similares a uma cirurgia on-pump. E aqui foram efetuados 98% dos doentes mamária DA e depois ainda 1.011 pontagens venosas. Aqui numa comparação só em termos de procedimento, o grupo de revascularização híbrida associou-se a um maior tempo cirúrgico, devido a não termos uma visão de esternotomia tão otimizada, mas a menor taxa de transfusões, a menor tempo de ventilação mecânica e a menor tempo de estadia na unidade de cuidados intensivos. Como seria de esperar, o sintaxe residual, e portanto aqui falar já de revascularização completa, foi diferente entre os grupos. Obviamente que aquele onde foi menor conquistado foi no tratamento percutâneo isolado, seguido pela cirurgia de revascularização híbrida, e por fim, acabo já ainda se demonstrar aqui como aquela que tem maior revascularização completa no final do procedimento, e isto é a diferença é estatisticamente significativa. Relativamente então aos resultados, o que este estudo nos demonstra é que a taxa cumulativa de MACE após revascularização híbrida é similar aos doentes de cirurgia de revascularização isolada e menor do que nos doentes com tratamento percutâneo isolado. No entanto, a mortalidade de todas as causas não há qualquer diferença entre os grupos, quer seja híbrida, quer seja cirurgia isolada, quer seja tratamento percutâneo. O status funcional pontuou de forma igual para a cirurgia híbrida e para a cirurgia de forma isolada, sendo, no entanto, o Seattle Questionnaire maior para estes dois grupos do que para o grupo do tratamento percutâneo, em todos os domínios. Na análise secundária, todos os endpoints secundários que vimos são similares, à exceção da reospitalização por causa cardíaca e da revascularização subsequente, ou seja, da target vessel revascularization, que o grupo de cirurgia isolada teve melhor performance que a cirurgia híbrida. No entanto, dizer que este estudo não teve um core lab para avaliar a Target Vessel Revascularization e todas estas Target Vessel Revascularization foram maiores no grupo da cirurgia híbrida à custa de lesões que não envolvem AVA.
Está.
Relativamente
Desculpa, desculpa. Termina os resultados.
À análise de subgrupos, e acho que isto também é um ponto forte deste estudo, é fizer uma análise de subgrupos por Euroscore e por sintaxe. E basicamente aquilo que há de importante a salientar é que ao longo dos três tercios que eles fizeram, e aqui o Euroscore alto é acima de 1,5, foram semelhantes, exceção feita no Euroscore alto, superou 1,5, em que aqui parece que o grupo da revascularização híbrida teve menor taxa de eventos MACE e de mortalidade por todas as causas que a cirurgia isolada. E, portanto, parece que podemos gerar quase aqui uma hipótese de que neste nicho de doentes de alto risco, a cirurgia híbrida parece ter um papel fundamental. Relativamente ao Syntax Score, a estratificação não nos diz assim muito, exceção feita que para aqueles que têm sintaxe score baixo, qualquer tratamento é bom porque não há qualquer diferença, quer seja de tratamento percutâneo, quer seja de cirurgia isolada, quer seja híbrido. E no fundo, são estas as mensagens principais deste estudo.
Obrigada, Gustavo, por teres feito este apanhado dos principais resultados do estudo. Mais uma vez aqui, na doença multivaso, a cirurgia acaba por ser melhor comparativamente com o tratamento percutâneo, em termos de MACE, sempre à custa das revascularizações repetidas do follow-up. Mas neste estudo, ao contrário dos estudos prévios que tinham comparado cirurgia versus terapêutica híbrida e terapêutica híbrida versus angioplastia, tivemos aqui uns resultados um bocadinho diferentes. Neste estudo, a revascularização no follow-up da estratégia híbrida acabou por ser superior à cirurgia isolada. Noutros estudos prévios isto não tinha acontecido. Bem como comparando com a angioplastia, a angioplastia teve mais comparativamente à cirurgia híbrida e nos estudos prévios também elas tinham sido, tinham tido taxas semelhantes. Porque é que achas que houve esta diferença, deste estudo comparativamente aos prévios?
Sim, isso é um ponto muito importante e que difere efetivamente dos estudos prévios em que a taxa de revascularização subsequente não era diferente entre os grupos. Eu acho que há aqui vários motivos que podem explicar essa diferença. Primeiro, aquela que eu já disse, que isto é um estudo em que está mais perto do mundo real ao apresentar maior complexidade anatómica, com sintaxe scores entre 23 e 28, e os últimos estudos era à volta de 15 e 21, que faziam estas comparações. Portanto, é aqui uma diferença significativa, e obviamente, quando nós aumentamos a complexidade anatómica, sob o ponto de vista de tratamento não cirúrgico, vamos ter maior dificuldade na implantação de stents, na posição dos stents, e portanto isso pode traduzir-se em revascularização subsequente maior. Depois, nesta coorte, para além disso, também temos mais doença de três vases, e nós sabemos que doença de três vases, um doente que tem doença de três vases, tipicamente é doença difusa, e portanto isso também pode contribuir para essa revascularização subsequente. E depois, obviamente, o seguimento mais prolongado deste estudo, em vez de um follow-up de 5 anos, de 10 anos, obviamente que também pode aqui acrescentar maior taxa de lesões subsequentes. Não podemos deixar também de assinalar, por outro lado, que a taxa de implantação de stents de não segunda geração no grupo da cirurgia da revascularização híbrida é importante. Temos 70% no global entre Bermetal e Dragalutin, sendo de primeira geração, temos cerca de 60% e tal, e portanto isso pode contribuir para estas taxas. No entanto, eu volto a reforçar, não tivemos um core lab angiográfico que nos validasse, e depois as revascularizações subsequentes são sobretudo em lesões que não ADA, obviamente, porque na ADA é feito na memória ADA.
Claro, e que depois, exato, essas revascularizações que acabam por ser feitas no follow-up, pois também não têm tradução em termos de endpoints major, particularmente na
Major,
totalidade,
pois,
não é?
sim.
Exatamente, se calhar por isso que tu acabaste de focar. Outro ponto que eu acho importante: este estudo foi feito num centro que faz grande investigação nesta estratégia híbrida, e como tu referiste, a penetrância desta estratégia acabou por ser muito pequena.
Sim.
Em 12 anos, apenas cerca de 1% dos doentes revascularizados neste centro
Fizeram
acabaram por
híbrida,
ter
sim.
esta estratégia. Num centro, lá está, que faz grande investigação aqui. De facto, a penetrância numa estratégia que tem grandes vantagens teóricas tem sido bastante baixa. Como é que tu achas que podemos aumentar a aplicabilidade da estratégia híbrida no mundo real? Como é que conseguimos chegar aí? Que limitações é que existem atualmente e como é que podemos superá-las?
Sim, olha, relativamente à cirurgia híbrida, primeiro, este estudo já nos vem dar uma boa bagagem, maior follow-up, maior proximidade da realidade. No entanto, falta-nos um estudo multicêntrico, randomizado, que compara as várias estratégias, porque até então não o temos e, portanto, todas as nossas interpretações podem ter viés. E, portanto, isso é logo o primeiro ponto a destacar. Depois, há vários ainda pontos na estratégia da revascularização híbrida que faltam delinear, nomeadamente. Quais os doentes que mais beneficiam desta estratégia? Este estudo reforça que doentes com um risco cirúrgico Euroscore mais elevado parecem que beneficiam até de uma forma mais benéfica que a cirurgia isolada neste nicho de grupos, mas será só este nicho de grupos que beneficia desta estratégia? Quais são os outros grupos? E isso acho que é importante. Sabemos quais são, de forma a direcionarmos melhor esta estratégia. E depois é o timing do procedimento, ou seja, o que é que a cirurgia de revascularização híbrida deve ser feita? Deve ser uma coisa concomitante, ou seja, numa sala híbrida fazer bypass mamário AVA e implantação de stent nos outros vasos, ou deve ser uma coisa tipo staged? Isso precisa de ser delineado, precisa de ser delineado quais são as vantagens e as desvantagens de cada um dos tipos de estratégias, e portanto acho que isso ainda há a pensar. E depois, obviamente, é a questão logística, a escassez de salas híbridas, nomeadamente em Portugal, o trabalho inter e multidisciplinar entre cardiologia e cirurgia cardíaca, é uma coisa que ainda temos que trabalhar, mas acho que isso para nós não será uma limitação num futuro breve.
Oh, Gustavo, muito obrigada por teres trazido aqui à discussão este tema, que é um tema que muito ainda temos que saber aprender, porque de facto parece que num nicho de doentes, pelo menos, parece que poderá ser a estratégia de revascularização preferencial na doença multivase, mas lá está, ainda muito temos a aprender sobre o tema e que investigar, mas é bom trazermos à discussão para de facto criarmos pontos e estratégias, para aumentarmos o nosso conhecimento nesta área. Obrigada, Gustavo, por teres aceito o
Obrigado,
nosso
Inês.
convite
Obrigado.
e a todos até uma próxima.
Até uma próxima. Obrigado.